Presidente Renan Calheiros, há outro caminho. Como dizia a minha avó, Giovana Catarina, com fogo no rabo, até preguiça corre. Talvez hoje o dito não soe lá politicamente correto para a comunidade dos defensores do Bradipus variegatus, que é o nome científico do bicho preguiça. Mas o dito é adequado ao momento, quando o lentíssimo metabolismo de nossos poderes desperta-se e acelera-se com o fogo das ruas. É o que sempre acontece quando as instituições esplendidamente adormecidas, imersas no torpor da desídia e da indiferença, de repente são sacudidas pelo brado do povo. Mas, assim que acordados, tendemos a reagir com legislações de pânico, com medidas emergenciais tipicamente de oportunidade, apressadamente desengavetadas ou criadas para aplacar a ira e a insatisfação dos manifestantes. Isto é histórico. Até mesmo Luís XVI, antes de ser guilhotinado, tentou, em vão, fazer girar a roda dos acontecimentos para trás com medidas supostamente de gosto dos franceses rebelados. Multiplicam-se ao infinito os exemplos de marmeladas que, administradas na hora da morte, mataram. Marmelada, na hora da morte, mata. Não há alternativa. Ainda assim, as medidas aprovadas por esta Casa e pela Câmara dos Deputados nestes dias, todas louváveis, não tocaram na alma, no espírito das manifestações e nem tangeram o coração dos protestantes. Que as senhoras e senhores senadores me desculpem, mas que medida das que tomamos e das anunciadas para as próximas semanas ou meses, que medidas, que iniciativas são substantivas, significantes, transformadoras? A velhíssima tática lampedusiana ou carlista do Antônio Carlos Mineiro e não o baiano, de arremedar a revolução antes que ela seja realmente feita, nem sempre é eficaz. Haverá uma hora em que o lobo surgirá e, nesta hora, não adianta gritar como o Pedro da fábula. A reforma política, por exemplo, eterno tema, sempre de coringa para toda crise, não é, pelo que entendo, a geratriz dessas mudanças e transformações substantivas, significantes, ainda mais que todos os ensaios de reforma política nestas últimas décadas e os ensaios recentes aqui no Senado revelaram-se reformas eleitorais e não políticas. Dá para caracterizar como reforma política proibir que o prefeito mude de domicílio eleitoral durante o mandato, ou fixar para outra data que não o dia 1º de janeiro a posse dos eleitos, ou determinar cotas para a candidatura feminina? É reforma política estabelecer novas regras para a suplência de senadores, criar a figura das candidaturas avulsas, limitar os gastos da campanha eleitoral? Não me parece que isto seja reforma política. Que estes sejam os elementos essenciais, os pilares fundadores de uma verdadeira reforma política. Quer dizer, além da reforma política não ser a mãe de todas as reformas, a reforma política não vai além de um conjunto de regras eleitorais que não mudam a essência de se fazer política no país. As ruas querem um pouco mais que regras eleitorais. Caso eu tenha ouvido com clareza o grito dos manifestantes. A origem do desencanto nacional com políticos e com partidos não é a quantidade de siglas existente, a fidelidade partidária ou a infidelidade, o voto proporcional ou majoritário, a quantidade de mulheres candidatas. Eis então que registro a primeira discordância deste alistamento quase unânime na frente pela reforma política, mesmo porque a crise econômica aperta. Piscam todos os sinais de alerta e nós aqui no recreio, na distração da reforma política, quero dizer, senador Suplicy, da reforma eleitoral. A segunda discordância é quanto à palavra reforma. Reformar é pouco, é quase nada. Este país, há 500 anos desigual, injusto, cruel para com seu povo, impiedoso com os mais pobres, mesquinho, avarento na provisão dos direitos à educação, à saúde, ao transporte minimamente de qualidade, à terra, à casa, à segurança. Esse país não precisa de reformas, de remendos, de quebra-galhos, de emplastros, de cataplasmas. Este país precisa de uma verdadeira revolução. E a primeira etapa desse processo revolucionário seria, ou é, a radicalização da democracia. O desenvolvimento político, social e econômico do Brasil exige a radicalização da democracia. E não esses arremedos de mudanças que acenam e com que tentam distrair o país. Radicalizar a democracia ou tudo fica como está. Como diz o economista José Carlos Assis, que me inspira esta fala, mais uma vez, o Brasil está sendo sequestrado pelas preocupações e pelas iniciativas de curto prazo. Perdemos, ou talvez nunca tivemos, nas últimas décadas, vontade coletiva orientada por uma liderança responsável, capaz de definir um novo horizonte para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Isto se dá não apenas na área econômica, mas também nos campos social e político. Em economia, não há uma perspectiva de futuro que vá além de um ajustamento ao neoliberalismo. Não obstante, o fracasso absoluto dessa doutrina livre-cambismo de Estado mínimo. No campo político, temos avançado pouco. Há um enorme espaço de aperfeiçoamento institucional que permite ampliar conquistas da cidadania brasileira. E isto não se faz com reforma eleitoral. Já no campo social, onde mais avançamos, perdemos alguns elementos importantes introduzidos pela Constituição Cidadã de 88 e, em alguns aspectos, nós, sem a menor dúvida, regredimos. Entendo que, para superar esse estado de anemia profunda em nossa sociedade e em nosso sistema político, temos que buscar a reconstituição de um pacto social que estruture uma sociedade orientada efetivamente para os princípios da liberdade, da justiça social e da equidade. Assim, radicalizar a democracia brasileira significa considerar a democracia não apenas como um valor em si, como expressão da dignidade da cidadania, mas também como instrumento de transformação econômica, de valorização social e de aperfeiçoamento do sistema político. Sendo assim, peço a atenção do Senado para a minha proposta de radicalização da democracia, nos três níveis mencionados. Primeiro, radicalizar a democracia econômica desta forma: a) reintroduzir o princípio do planejamento econômico indicativo para o setor privado, como fez De Gaulle na França, e determinativo para o setor público, como instrumento do desenvolvimento econômico e social. B) fazer a reforma agrária. C) estatização do sistema bancário, tendo em vista o imperativo de proteger a economia brasileira da instabilidade financeira internacional e torná-la um instrumento de desenvolvimento econômico e social e não de especulação financeira. D) reforçar o sistema empresarial estatal como instrumento de desenvolvimento e, nas crises, de expansão fiscal. E) reestruturar o sistema financeiro, conferindo ao Banco Central um triplo mandato: mandato de controle da inflação, mandato de sustentação do crescimento econômico, mandato de garantia do emprego máximo. F) regular o ciclo de produção, emprego e inflação, mediante políticas fiscais expansivas ou de contração. Reindustrializar o Brasil. G) investir pesadamente em ciclos novos de tecnologia, a exemplo da nanotecnologia, de forma a saltar etapas na conquista de tecnologias do futuro. Item segundo: radicalizar a democracia social. Senador Suplicy, é o item H: introduzir o princípio da renda mínima incondicional de cidadania como base das relações sociais, ou seja, como contrapartida do direito de propriedade privada e que assegure a tranquilidade jurídica dos proprietários. E estimular o sistema de participação de trabalhadores nos lucros da empresa. J) criar mecanismos institucionais de mediação que reduzam o recurso a greves no setor privado. Não havendo organismos institucionais de mediação, a greve, que é a última razão do movimento reivindicatório, passa a ser o único e exclusivo momento de viabilizar as reivindicações pretendidas.